Vamos a Brasília conversar com a deputada federal Carmen Zanotto. Deputada, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando através da Rádio Marconi, do nosso querido município de Iruçanga, a todos os munícipes e toda a comunidade da região.
Em primeiro lugar, parabenizá-la. Hoje é dia do enfermeiro, da enfermeira, essa profissão tão importante, os verdadeiros heróis nacionais neste momento de pandemia, né, deputada?
Exatamente. Nós estamos no mês de maio, de 12 a 20 de maio, nós comemoramos a Semana Brasileira de Enfermagem. Este ano, com o tema de enfermagem e os desafios frente à crise, e são os profissionais de enfermagem que, junto com os demais profissionais da área da saúde, estão aí nessa linha de frente de combate ao Covid-19.
Já são 17 mil vítimas, né, pertencentes a esta área no mundo em função da Covid. Então, portanto, nosso reconhecimento a quem realmente está dando, como se diz, né, popularmente, a cara para bater, deputada.
Verdade, exatamente. Inclusive, no país nós temos um número elevado de óbitos também dos profissionais da área da enfermagem, assim como no nosso estado de Santa Catarina. No Brasil foram 779 óbitos de trabalhadores da enfermagem, né, que faleceram exatamente buscando salvar vidas, e isso é muito dolorido e muito sofrido, assim como os colegas de Santa Catarina que faleceram. Por isso que a gente tem dito aqui na casa, tem um movimento grande para o reconhecimento dos trabalhadores da área da saúde, da enfermagem. Nós temos pautas antigas que a gente busca cumprir desde 2000, como a carga horária de 30 horas, o piso salarial, e esse tema está voltando agora com muita intensidade. Então, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, aos 779 colegas, homens e mulheres que faleceram no Brasil, aos 31 colegas de Santa Catarina, a nossa homenagem a eles, aos seus familiares e a esse coletivo que está aí na linha de frente. Mais do que nunca, a enfermagem e os trabalhadores da saúde merecem mais esses aplausos, Geraldo, nas janelas. Merecem também o reconhecimento dessa importante profissão.
Verdade, deputada. A senhora, quando assumiu a Secretaria da Saúde de nós catarinenses, né, acabou gerando uma expectativa muito boa, já que é uma pessoa conhecedora da pasta. Mas, infelizmente, né, aconteceu este transtorno político em nosso estado, que acabou culminando no afastamento da Daniela e o retorno ao poder, né, Moisés. Ele acabou afastando a senhora da pasta. Qual é o sentimento neste momento de assumir uma pasta tão importante para os seus conterrâneos e, de repente, deixá-la?
Geraldo, desde o primeiro momento, eu não me senti no direito de me negar a ir para essa missão. Eu sabia que era uma missão difícil, uma missão que ninguém sabia por quantos dias, mas como profissional enfermeira e parlamentar que tinha debatido e trabalhado esse tema desde janeiro, ou melhor, finalzinho de janeiro de 2020, eu não poderia me furtar de atender Santa Catarina, a nossa população. Fui como missão, procurei como missão cumprir com os meus dias na Secretaria de Estado de Saúde, agora estou aqui em Brasília e volto a cuidar de Santa Catarina, de Brasília e do país. Para mim, foi missão cumprida, porque senti como uma convocação. Eu não fui para uma disputa política de A ou de B. Eu fui para um chamamento e compreendo que, na medida do possível, consegui cumprir com os meus deveres dentro da Secretaria de Estado de Saúde.
Qual foi a sua análise nesse meio tempo frente à pasta em Santa Catarina? Como é que está o nosso estado, né, no combate ao Covid, deputada?
O país como um todo sofre algumas questões bem complexas, que em especial isso não é diferente para Santa Catarina. A manutenção e a garantia e o controle diário para que nenhum paciente ficasse sem o conhecido kit intubação, que são aqueles sedativos, bloqueadores neuromusculares, então um acompanhamento diário junto aos hospitais para que esses medicamentos não faltassem, para que nenhum paciente precisasse ficar imobilizado. Então a gente atua junto à OPS, ao Ministério da Saúde, que nos próximos dias Santa Catarina deverá estar recebendo uma remessa maior de uma compra que foi finalizada pelo Ministério da Saúde e pela OPS, para que os estados brasileiros possam ter mais insumos estratégicos como esse medicamento, que não servem apenas para os pacientes que estão entubados nas UTIs Covid, ou nas enfermarias e nas UPAs, mas também os demais pacientes que precisam ser intubados por outras patologias, outros quadros clínicos graves e também em cirurgias de alta complexidade que não podem aguardar. Então, trabalhamos para garantir isso, recebendo via Ministério da Saúde, inclusive da empresa Vale e seus associados, uma doação, fazendo toda a distribuição dentro do possível para cada um dos hospitais que estão atendendo. Uma outra questão que a gente conseguiu avançar é no número de leitos ativos do estado de Santa Catarina para atendimento de pacientes COVID, que uma parte desses leitos não estava sendo financiada pelo Ministério da Saúde. São aproximadamente aí entre leitos de UTI COVID e leitos de suporte ventilatório em torno de 380. Desses, inclusive hoje, já saiu uma portaria com 123 leitos que estão ativos, que estão atendendo pacientes que passam a receber, então, da competência Abril para cá, o valor de R$ 1.600 de diária, que na portaria publicada hoje são R$ 5.904.000. Com certeza, quanto mais leitos habilitados, mais o estado de Santa Catarina e os municípios plenos podem estar ajudando os hospitais de outra forma, porque esses recursos, então, são assegurados pelo Ministério da Saúde. As vacinas, é um trabalho intenso que acontece no nosso estado e os municípios, os secretários municipais, com as suas equipes, têm atuado muito, os prefeitos têm apoiado, a gente reforçou muito nesse período o reforço de cada uma das prefeituras para ajudar a digitar as pessoas que já foram vacinadas, para que a gente possa migrar as informações para o Ministério da Saúde. Se a gente olha o mapa que é divulgado todos os dias da cobertura vacinal, Santa Catarina precisa se comparar só ao estado do Paraná, porque o estado do Rio Grande do Sul tem uma outra situação de distribuição de doses, mas nós estamos no mapa nacional, no mapa, comparando ao Paraná, sempre com diferença de décimos. Um dia nós estamos um pouquinho acima, outro dia o Paraná está um pouco acima com a cobertura de D1 e de D2, que é muito importante. Quem fez a sua primeira dose da Coronavac, não deixe de comparecer na segunda dose. Quem fez da AstraZeneca, que já está no momento de fazer a segunda dose, compareça. E no mapa nacional também, Santa Catarina está conseguindo garantir uma boa cobertura vacinal, e isso é muito importante.
Muito bom ouvir isso da deputada federal Carmen Zanotto. Muito obrigado pela sua participação e pelo que a senhora fez pelos catarinenses neste meio tempo
muito
frente à pasta.
Muito obrigada. Obrigada a você, Geraldo, obrigada à Rádio Marconi de Uruçanga. E eu preciso reforçar aqui o pedido que todos os cuidados precisam ser mantidos, né? Não é só a imunização, não é só o tratamento. Nós precisamos também usar os métodos não farmacológicos, que assim são sendo chamados, que é a lavagem frequente das mãos, o respeito ao distanciamento e o uso das máscaras sempre que estiverem em público.
Muito obrigado, um forte abraço, deputada.
Forte abraço a todos.